estamos entrevistando esta semana lideranças políticas de Maringá e região para fazer um balanço do ano de 2022. E a nossa conversa agora é com o presidente da AMUSEP, a Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense, o prefeito de Santa Fé, Fernando Brambila, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, prefeito, tudo bem?
Oi, Luciana, boa tarde, graças a Deus tudo bem, boa tarde aos ouvintes, é um prazer mais uma vez a gente participar do programa com vocês.
Prefeito, para começar, eu gostaria de saber quais foram as principais demandas dos prefeitos da AMUSEP nesse ano de 2022.
Olha, Luciana, na realidade as demandas são as mais diversas, né, possíveis, né? Nós, eu acredito, de uma maneira interna, né, estamos por um período eleitoral, onde nós tivemos algumas vedações de transferências voluntárias, ou seja, transferências de recursos, tanto da União quanto do Governo do Estado, devido ao período eleitoral. Então, internamente, nós corremos muito para que os nossos projetos fossem aprovados e dessem início até 3 meses antes do pleito eleitoral. Porque aquilo que não começa nos 3 meses antes do pleito, não pode dar início, não pode haver transferências de recursos. Então, eu acredito que internamente foi uma luta muito grande nossa. Isso daí, claro, envolve não só a parte interna da prefeitura, dos departamentos de projetos, engenharia, arquitetura, mas também, por outro lado, os departamentos do governo do Estado, do governo federal, que faz, né, a análise desses projetos, das demandas, para aprovar e aí a gente dá início. Mas, fora isso daí, que é uma questão corriqueira do dia a dia, nós também tivemos a parte política, né, que muito nos interessou, que muita gente lutou, que a gente trabalhou e cada um fez a sua parte. Então, de uma maneira geral, seria essa.
Uhum. Prefeito, e todo final de ano, a gente sempre, quando tem a oportunidade para conversar com os prefeitos, inclusive nas reuniões da AMUSEP, a gente pergunta, né, como é que está o caixa do município, se conseguiu pagar 13º para os servidores, como é que o ano terminou. O senhor tem uma ideia de como é que estão as prefeituras da AMUSEP nesse sentido?
Olha, em geral, acredito que todas as prefeituras passaram com as contas pagas, um dinheiro em caixa, não consigo precisar o quanto de cada um. Em Santa Fé, graças a Deus, tivemos uma situação muito regular, sempre paguei os salários antecipados, dia 25, 26 de cada mês. Novembro não foi diferente, início de dezembro, dia 3, eu paguei o 13º, dia 20 eu paguei o salário já de dezembro, tudo pago, e todos os fornecedores em dia, com dinheiro em caixa, trabalhando tranquilamente, graças a Deus.
A arrecadação dos municípios...
Muito diferente, tá? Não posso dizer em números, mas todos ali, para não dizer 100%, mas a grande maioria com tudo em dia. Salários, fornecedores, prestadores de serviço... estão no dia a dia de uma prefeitura.
Uhum. Prefeito, um assunto que é sempre tratado em conjunto, né, quando os prefeitos se reúnem na Associação do Setentrião Paranaense, é a questão do lixo, do transporte intermunicipal. Como é que estão esses temas que são tratados em conjunto, que precisam de uma solução conjunta?
Olha, a questão do lixo é uma questão primordial, sempre debatida entre os prefeitos, entre os secretários municipais e nós com o governo do estado, né? E aquilo que a gente discutiu já bastante seria a criação de um consórcio para que os municípios, cada um faz a sua coleta do lixo orgânico dentro da sua cidade e aí depois vai ver a realidade de cada um. Se o município leva até um ponto de transbordo, certo? Até um ponto de aviagem, de tratamento e destinação final, ou se a empresa que fosse prestar o serviço buscaria no ponto de transbordo de cada cidade. Então, assim, é um tema que nós não temos mais, Luciano, por onde correr. Em Santa Fé, por exemplo, eu tenho a minha licença de operação em dia junto ao IAT. A gente faz aqui a separação, nós temos a coleta seletiva, eu tenho uma área aqui que recebe material só da construção civil, resto de galhada, lixo reciclável, meu aterro sanitário. Hoje nós estamos organizados, mas a gente vê que outros municípios ainda também têm um pouco de dificuldade e que a saída seria a criação de um consórcio. Aí você me perguntar, mas Fernando, Para qual cidade? Já tem um consenso? Já tem um custo? Já tem um andamento formal de tudo isso? Ainda não. O amadurecimento político, a discussão, a análise, isso já tem há um bom tempo. E eu acredito que já é um consenso entre os prefeitos que a solução é sim a criação desse consórcio, a eleição de um município para receber esse material, e aí a gente licitar, porque é um serviço público, tem que ser licitado, e a empresa vencedora vai prestar esse serviço de tratamento e destinação final da coleta de resíduos sólidos urbanos dos municípios. E você nos fez a primeira pergunta da coleta, e a outra foi a do transporte, né? Claro, não menos importante, mas em prioridade a coleta seletiva, o transporte também tem sido discutido, né? Inclusive, o ano passado nós discutimos, nós sabemos que é o DR que faz a concessão, né, para o transporte intermunicipal, e é claro, dentro dos municípios, cada prefeitura administra. Nós tivemos uma situação na nossa região, inclusive envolvendo Santa Fé, que é a empresa Garcia, que tem a concessão pelo DR para fazer algumas linhas, ela não cumpriu todos os horários, nós tínhamos uma outra empresa que fazia esse transporte intermunicipal de muito gosto para os usuários, né? Sempre bem elogiada, né? E aí fizemos essa luta do DR, porém a concessão é da Garcia. E a questão do transporte aí municipal, a gente sabe, Maringá é uma região metropolitana do estado, e nós já discutimos com o estado, nós já pleiteamos, porque, por exemplo, por que Curitiba, que é uma região metropolitana, ela tem um subsídio do governo estadual? E bastante. Não é pouco em termos de valores. Outras regiões também têm. É o que nós também buscamos, que a região metropolitana de Maringá possa também ser atendida com subsídio para o transporte rodoviário metropolitano.
Agora, sobre o consórcio do lixo, que é um tema que há muitos anos se fala, se discute, existe alguma previsão, alguma probabilidade desse consórcio ser criado no futuro, aí nos próximos anos, futuro breve?
Olha, Luciana, eu acredito assim, que um grande entrave, uma questão política, vai ser a escolha de qual cidade receber o lixo dos demais municípios. Aí você tem conhecimento, experiência, né, de quanto de especulação política isso vai gerar dentro de cada cidade, os interesses pró e contrários, né? Então, assim, não consigo estimar. Mas, por exemplo, a cidade de Santo Inácio, já há um ano e meio, a gente vem discutindo lá a criação de um consórcio naquela cidade. Nós tivemos a participação de técnicos do IAT de Curitiba que vieram nos auxiliar, nos orientar. Então, lá estaria um pouquinho mais adiantado. Mas, assim, a gente dá uma previsão de quando sair, eu acho que a gente não conseguiria acertar isso. Mas eu, Fernando, vamos chutar? Eu acredito que até o final do ano que vem seria, assim, possível, com um esforço em conjunto de todos os prefeitos, de todos os municípios, na gente criar esse consórcio, a gente formalizar, ter as audiências públicas de cada município dentro da tua cidade, com a sua realidade, para que a gente possa implantar essa prestação de serviço público, que é importantíssima.
Prefeito, como é que está o projeto da Unidade Mista de Desenvolvimento Territorial, a UMDT?
Exatamente, é um baita de um projeto, né? Uma parceria aí, a UEM, o antigo EMATER, né? O IDR, a MUSEP e os nossos parceiros. Nós lançamos o edital da UMDT tempos atrás, para que as empresas, para que as pessoas interessadas pudessem participar, mas infelizmente os interessados que se apresentaram a sua documentação, nenhum foi habilitado. Então nós não tivemos êxito, né, nessa contratação. Mas publicamos agora, semana passada, nós revisamos o edital, nós chamamos a parte jurídica para nos auxiliar novamente, conversamos com a UEM, com todos os parceiros interessados. Então, nós atualizamos o edital e publicamos semana passada. É um edital que ele tem um prazo longo, né? Claro, são 45 dias, se não estiver enganado, que ele fica aberto para que as pessoas interessadas possam vir participar. E eu já aproveito, Luciana. Está publicado no site da AMUSEP. Os interessados que quiserem, só entrar no site da AMUSEP. Lá está o edital publicado, tem todas as condições de habilitação técnica para que a gente possa estar contratando o interessado que preencha os requisitos para que possa fazer toda a coordenação desse trabalho. Não que o trabalho ele não esteja sendo já realizado. Nós estamos tendo as reuniões, né, onde vem todo o pessoal do IDR, onde está o pessoal da UEM, o pessoal da MUSEP e os nossos parceiros, e nós já estamos dando, claro, dentro da medida do possível, alguns passos desse projeto, que é buscar o que, em resumo, é as vocações da nossa região, dos nossos municípios. Claro, cada qual com a sua realidade, cada qual com a sua aptidão. Então, a gente quer fazer um raio-x da região e mostrar, trazer aqui desenvolvimento, investimentos, não só do governo do Estado, quanto do governo federal, mas também de particulares, de empresas do setor privado, mostrando o potencial que cada município tem.
Essa licitação, esse edital, é para contratar uma empresa ou um profissional especializado?
Não, a contratação é de uma PJ, uma pessoa jurídica, uma empresa, onde esse profissional, aliás, onde essa empresa vai apresentar o profissional que atenda as nossas qualificações técnicas, né? Porque é todo um trabalho, Luciana, de coordenação, de fomentação, de estudo, de análise, de encontro. A gente não pode deixar, e infelizmente a gente sabe que a rotina, né? Eu tenho um ditado que a rotina nos engole, é tantos afazeres, são tantos compromissos, que às vezes a gente acaba algo ficando um pouco para trás. E esse coordenador, ele vai ter que movimentar os municípios, ele vai ter que motivar cada representante dos parceiros. Ele vai ter que fazer as reuniões, providenciar os relatórios, apresentar as análises, e isso vai indo passo a passo. Então tem que ser uma pessoa realmente ali que tenha condições, que tenha conhecimento, né, técnico, que tenha um conhecimento, uma experiência, uma maturidade para fazer esse trabalho.
Tá certo. Talvez uma empresa com uma equipe, né, de profissionais.
Olha, a contratação de uma empresa, né, uma PJ, e ela deve, no mínimo, apresentar essa pessoa que tenha toda essa qualificação técnica. Se junto com essa pessoa vier outra junto, não há problema. Né? Claro, é uma licitação, você tem que atender os requisitos do edital. Atendidos os requisitos, homologa-se, vai adjudicar a licitação, assinamos o contrato e damos a ordem de serviço para o início dos trabalhos.
Tá certo. Prefeito, muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde.
Obrigado, Luciana. Aproveitar um feliz ano novo para vocês.
Feliz ano novo.
Continue nos abençoando aí com bastante saúde, com bastante paz, com bastante sabedoria, e que 2023 seja um ano muito melhor que 2022. E aquilo que a gente não alcançou, Deus permita que a gente possa realizar nesse novo ano que está chegando.
Muito obrigada, igualmente. Nós conversamos com o prefeito de Santa Fé, presidente da AMUSEP, a Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense, Fernando Brambila.